Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 bagualices.
Rapaz do céu, Deus que te livre. Impressionante. Ah, lava as tetas com que suco.
Tá louco?
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 18. Olá, Alexandre Fetter.
Olá, bom fim de tarde, amigo e amiga ligados na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil para o mundo inteiro. Estamos chegando às 6:06 com o Pretinho Básico desta segunda-feira, 16 de junho de 2025. Para kto.bet.br, jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Automaçul, motores e cabos elétricos com o melhor preço do Brasil. Postos Rodóio no caminho, dura mais no tanque, é economia para ti, consciência pro planeta. Dura mais e a gasolina dos postos Rodóio. Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Banri Compras e Vero, a dupla imbatível pro teu negócio. Precisou? Tem nas farmácias São João. Utilize o cupom Pretinho 10 no site e no aplicativo. Que alegria estar de volta aqui para fazer mais um Pretinho Básico com os amiguinhos da mesa. Diga lá, Léo Oliveira.
E aí, garotão? Tudo tranquilo, meu irmão?
Tudo bem, mano? Tudo certinho?
Tudo bem, cara.
Fala, Lele, Leandro Bortolassi. Ô,
Alexandre, que maravilha. Também tá baixo certinho. O microfone, não tá?
Tá todo mundo reclamando dos microfones baixos, cara. Não tá, tá tudo igual.
Vou fazer uma audiometria de geral aí. Cara, audiometria da galera.
Fazer o quê?
audiometria.
Meu
irmão. Meu tabaqueiro.
Sim. É uma diferença. Boa, eu mexi nada com a. Aumentei o de todo mundo.
Eu aumentei o meu ali também.
Porque o microfone, por mais alto que ele esteja, se o teu volume do fone estiver baixo, tu vai ouvir baixo.
É que eu acho que eu tô fazendo a referência errada. Eu tô indo na referência aqui, ó. E esse aí sempre é melhor.
Essa aqui sempre é melhor. Fala, Rafinha Menegazo.
Ótima tarde, Alexandre. Ótima noite.
Isso, garotão.
Isso que já é noite.
Já se foi.
Exato.
A tarde da segunda-feira, 16 de junho, se foi. Fez, não fez.
Vai fazer amanhã.
Ou não também. Fala aí, garotão Rafael Gomes.
Fala aí, Alexandre, boa tarde.
Tudo certo, tá bom bem, fim de tarde, bom início de noite, 100%. Os destaques do Pretinho Básico para Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. Siga o arroba eletrozagonel nas redes sociais. Alarmes Verisuri é o número 1 na América Latina. Confie em quem é especialista em segurança. Sezuka, se a medicina te escolheu, escolha ter estrela. Nosso ouvinte aniversariante é Rafael Alves da Fonseca. O Rafael Alves da Fonseca é analista de licitações de Porto Alegre e tá fazendo 32 aninhos hoje.
Parabéns aí, meu irmão. Analisei várias licitações aí, tem aí anos e anos de vida, né, meu irmão?
Anos e anos de análise aí, licitações.
Pra seguir trabalhando, né, meu irmão?
Tá fazendo esse vídeo bonito chegar aí na sua tela o nosso colega Batistuta, é o Thiago Stone.
Grande presença.
Obrigado aí, Batistuta. Hoje tem um, dois, três, quatro, cinco destaques, Rafinha.
Cinco?
Olha aí, ó. Um deles vai te pegar.
Tá.
Começando com esse.
Vamos ver. Algum tem que acertar ele, tem cinco.
Filhos de John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr se reúnem para gravar uma canção.
Bah, isso aí é errado.
Esse é um momento impactante para a música, né, Feta?
É um momento impactante para a música. Três filhos de três dos maiores da história, né?
É, uma boa banda. Beatles foi uma boa banda.
Uma boa banda.
É verdade.
Claro, uma boa banda.
Me deu calor um pouco agora aqui.
Claro, né?
Com medo.
Mas é bem verdade que é John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr, né? Os caras vão ter que comer muito feijão, né?
Pois é, né? Sabe o que pode acontecer? Queimar o filme dos coroas.
Não, dos coroas não.
Deles? Não, mas é que assim, tu cria uma expectativa, é que nem assim, ó, bah.
Filho do Pelé no gol, meu irmão. Essa pra mim é mundial.
Não queimou o Pelé.
Não queimou o Pelé.
Não, mas não jogou nada.
Não, mas ele fez
queimou ele próprio.
A ele mesmo.
O Edinho. Gente, o Edinho.
Ressuscitamos o personagem.
Eu não tava esperando o Pelé.
Mas é difícil tu não comparar. Cara, eu acho que o filho do John Lennon cantando, tu vai comparar com o pai.
Sabe quem é? O filho do cara do Sublime é ótimo, o gurizão do Sublime.
Sim, sim.
Ele é filho do cara que pereceu.
Mas vamos com calma.
Tá, mas calma, Lele, calma só um pouquinho.
Tem dois contextos bem diferentes.
Tá, o contexto, deixa eu dar o contexto básico. Todos eles cantam um toco. Ponto. Sim, então não também. É como se eles fossem fazer algo que eles não fazem.
Sim, claro.
Tá? O Zack Starkey, que é filho do Ringo Starr, ele tem uma banda.
Ah, acabou de ser demitido.
Esse é o mais fraquinho, né?
O filho.
Ele acabou de ser demitido do The Who.
Tá. Ele tem uma banda chamada Mantra of the Cosmos.
Mantra of the Cosmos. Tá? Sim.
E aí,
é doido banda esses caras aí.
Tá lançando alguns sons novos, algumas músicas novas.
Sim.
Tá? Dentre as músicas novas, vai ter um novo single que é Rip Off.
Rip Off.
E ele anunciou participações nessa música. E aí ele disse que vão participar James McCartney, filho do Paul, Sean Ono Lennon,
que eu cheguei no Sean Kingston.
Filho do John Lennon com a Yoko Ono.
Seria filho de quem o Sean Kingston?
É do George Kingston.
É.
George Kingston Harrison.
Esse cara é do reggae.
Baita de um compositor.
Mas ele
música
disse não, que cara, continua
Kingston
sendo.
O reggae é a capital da Jamaica.
Aí, Jamaica
que continua
é a
sendo.
Cara, tá tentando terminar a notícia,
ele
gente.
Tá
por favor,
hoje.
O Mantra of the Cosmos, mas com participações.
Que nome ferrado, né, cara?
Com participações especiais.
Tá, olha só, vamos por partes.
Vai ser ruim. Resumindo, vai ser ruim.
Ô, Fetter, tu vai poder me lembrar. Eu não lembro se era o Julian ou o Sean Lennon. Já tentaram nos anos 80.
Julian Lennon.
Julian Lennon.
O grande hit do Julian Lennon foi aquele sonzinho chamado Too Late for Goodbyes.
Too Late for Goodbyes, exatamente.
E é muito hit. É
isso. Muito tarde pra dizer tchau, né?
Ele é famoso?
Famosona,
é conhecedor, assim.
Não, dos anos 80 foi.
Too late.
Foi hit, foi goodbye.
Foi hit, foi hit. Não, hit não é.
Foi hit, mega hit, mega hit.
Hit é garota mesmo.
Foi hit dos anos 80, assim.
Mega hit, mega hit.
O cartão tá na mão.
Aí, o Zack Stark, cara, ele já foi baterista do Oasis. Ele foi baterista do The Who, inclusive agora...
Foi demitido do The Who agora, inclusive.
E tu viu que doido? Ele negou o convite do Oasis para a volta, porque, não, tô muito bem no The Who.
Pois é.
Agora não tava tão bem, pelo visto, né? Foi pra rua,
enfim. Mas quando é que lança a música? Lança no próximo mês. E aí...
Júlio!
Todo mundo começou a perguntar, pô, e cadê o Danny Harrison, que é filho do George Harrison, que tipo, vai juntar os três, tem que juntar os quatro. E ele deixou no ar, então tudo leva a crer, como ele só confirmou
trairagem.
Não, tudo leva a crer que ele também vai participar. Mas ele quis criar um frisson.
Eu faria o Beatles Jr., tipo o Negrito de Jr.
Tava pensando no nome da banda.
Beatles Sons.
The Little Beatles.
Beatles Sons. Cara, última vez que eu vi o como é que é o nome do filho do Harrison? David Harrison?
É o Danny.
Danny Harrison. Foi naquele vídeo, sabe aquele
o
vídeo
Danny,
que tem um monte,
é
de, cabeção tocando While My Guitar Gently Weeps, que tá ali, cara, tá todos os caras mais mega, tá o Tom Petty, tá o... E o Prince entra e começa a fazer um solo de guitarra.
Estão tocando trompete?
Eu gosto do Louis Armstrong, melhor no trompete.
É difícil, Lelê, eu te entendo. É complicado.
Não. Mas quando é comigo, pode. Aí eu não posso atrapalhar ele.
Não falei nada. É que é um vídeo histórico, cara, que tem uma apresentação lá, sei lá o que era, Hall of Fame e tal. Cara, tá uma galera no palco ali, tá, acho que tá o Eric Clapton, o Jeff Lynne, um monte de gente lá. E aí o Prince, ele tava muito brabo, porque a Rolling Stone tinha feito uma lista dos maiores guitarristas de todos os tempos, tinham deixado ele de fora. E aí ele entra nesse show.
Vaidade,
cara.
Né? Isso é vaidade.
Ego é ruim, né?
Mas, cara, mas é que ele entra nesse show.
Se fosse
show,
o Rafinha, nós ia criticar.
Vaidade.
Ele entra nesse show e o que ele faz, o solo de guitarra que ele faz, é um dos maiores da história.
Assim, o Jones lá falou
que... Pra Rolling Stone, não, né?
Pelo visto. É, que às vezes os caras erram as listas, né?
Não é o Rolling Stone,
a gente
não
sabe disso aqui que eles erram.
Foi o Prince.
6:15, médicos afirmam que cannabis medicinal pode melhorar o orgasmo feminino.
Eu concordo.
O masculino também. Desculpa.
Como assim, Lelê?
Eu não tenho essa informação.
Não, Lelê deu uma informação nova.
Pois é, eu não tenho essa informação. Se melhora o orgasmo feminino, melhora o masculino por consequência, né?
Ou não, lembra?
Tá, vamos lá.
Tu não te sente melhor assim, indústria... quando a mulher tem um orgasmo melhor, eu me sinto melhor.
Mas cara, precisa ajudar que ela tenha.
Isso, né, Lelê? Não, é o tu tem obrigação.
Eu vivo pela pra minha filha.
Eu vivo pelas minhas duas filhas.
É, eu vivo pelo meu trabalho.
É, é isso aí, Ivan. Ô, qual é o teu trabalho, Ivan?
Radialista.
Radialista? Virou radialista.
Conseguiu a DRTG, agora eu sou radialista. É, o tempo que eu vim aqui, eu imprimi tudo e levei lá no sindicato.
Tá, vamos lá. A indústria canábica tá crescendo cada vez mais e eles encomendaram uma pesquisa.
É bom, né?
Nessa pesquisa eles descobriram algumas coisas. Número um, quase metade das mulheres já fingiu ter um orgasmo. Então 50% do mundo das mulheres já fingiu ter um orgasmo.
É verdade.
E aí eles foram conversar com quem usa cannabis de maneira medicinal. É muito importante isso.
Isso.
Qual é a diferença? Porque porque a cannabis medicinal ela é legalizada em quase todo o mundo. A cannabis recreativa ela não é legalizada, acho que nem na metade dos países.
É, verdade.
É um erro aí, né, Bruno?
É um erro?
Qual que é o erro que tu acha?
O erro, tem que liberar a cannabis, Bruno.
Tá. E aí,
vai nessa.
A ginecologia melhor. Descobriu que dentro do contexto das mulheres... Olha o intervalo. Que dentro do contexto das mulheres que têm menor autonomia sexual, descobrem mais tarde o seu corpo, tem menos educação sexual também,
né, Gomes?
A cannabis sexual ajuda elas na hora da sensibilidade.
Ah, existe uma cannabis sexual agora?
Não, medicinal, eu errei.
Tu nos iludiu.
Eu, diferente de ti, tô ligado no que tu tá falando.
A cannabis medicinal ajuda. Tu vive pra isso, né, Alexandre?
Mas olha, Alexandre, eu acho que tu não tá de todo errado.
O Gomes vem fantasiado de parece um becão de maconha.
Bota a boquinha aqui, então, e fuma.
Mas é uma tora, né?
O cara tá
um pegadinho. É um temaki de beck.
É só ir no raciocínio. Lógico, se a maconha ela te aguça os sentidos.
Perfeito, Lelê, tô contigo.
Óbvio que se tu transar sobre o efeito da maconha, tu vai te sentir.
Cara, sério, eu quando queimo um palito, dá um tesão.
Então,
que brincadeira.
Isso aí, obrigado. É, obrigado.
Tô brincando, óbvio. É proibido, né, Alexandre?
Cara, é
muito. Mas é verdade.
Cara, vocês não estão entendendo.
É muito é melhor. Verdade. O Rafinha fica no tesão louco. É. Ele queimou pra ele dar uma carona e mamou.
As duas coisas eu não consigo fazer.
Ele não se aguentou.
Dirigir e te dar uma mamada.
Ai, cara, essa quinta série que não sai.
É, sai da gente. Vamos falar sério, isso é muito importante que tu trouxe. Educação sexual.
As mulheres.
Medicina, né, Rafinha?
As mulheres melhoram sua autoestima. Tem menos medo na hora H.
Ó. Zero.
Isso aumenta a sensibilidade ao toque. Torna mais satisfatória a atividade sexual.
Claro!
E o mais importante de tudo.
Não sente.
Orgasmos mais recorrentes.
Aê, ó, é isso aí que falou, o que o Lelê falou.
Obrigado, Alexandre.
Vou trazer aqui um estudo científico corroborando o que o Lelê falou. Se a maconha, né, especialmente a recreativa, eu não sei quais os efeitos da maconha recreativa e nem muito menos os efeitos da medicinal.
Ou a recreativa
eu não tenho licença para uso.
Yeah.
Mas se a maconha ela aguça os sentidos, ela te deixa mais sensível, ela te deixa mais contemplativo, mais susceptível a sensações, muito provavelmente ela vai mexer nessa questão.
Ah, o Catch Me Fly ali fica uma loucura.
Né? É, Rafinha, né, tô errado aí, meu?
Não, acho que tá 100% certo.
Tô super certo, tá, da pena. Tô
falando tri bem sobre isso. O homem seca buquinho.
Um homem velho já, né? Um homem velho, experiente, né? Já li muita coisa.
É, isso é um problema, cara, que a maconha traz também.
O quê?
Qual, Lelê?
Seca a boca.
Mas aí tem que ter uma garrafinha de água do lado.
É. Mas tu pode usar também aqueles que a gente falou aqui esses dias, né?
Os gelzinhos. Os lubrificantes.
Inclusive, já ouvi dizer que o efeito canábico que o uso da droga faz, não quero ser redundante, mas em quem está usando, dos dois do casal, ele é transmissível, ele é transferível através da saliva para o outro integrante.
Sério?
Do casal.
Isso é uma informação que eu não jamais pensei.
Bota aí no, bota no chat GPT e procura, bota essa...
Achei que tu ia dizer, vamos testar.
Mas se tu pegar desde lá, desde os primórdios, assim, né, cara, do consumo da maconha, só lê um pouquinho, não precisa ir muito
fundo. Exato.
Mas lê ali, sabe, desde os primórdios da maconha,
leia o livro
da
cultura nacional,
ela começa a incomodar a sociedade justamente porque ela faz mulheres de níveis mais altos da sociedade começarem a se relacionar com homens mais pobres, né? Os músicos de jazz e tal, que é lá que vem.
Questão cultural, né, meu irmão?
Isso, claro. Então, eles faziam sociais, amor, né? E se davam melhor, quebrando preconceitos, né? E depois tem lá os hippies e tal. Todo mundo tem que fazer amor demais, sempre tem maconha por perto. Não é verdade?
Errado o Lelê não tá. Não, parabéns, história, meu irmão. Olha, a história muito bacana sobre maconha.
Maconha e o amor andam juntas. O Bob Marley, por exemplo.
Eu só falo de amor, meu
irmão. Olha o que tem de música. Olha quantas mulheres ele teve.
Filho e mulher, então, várias, meu
irmão. Por quê? Por que será?
Que o amor é livre, né, meu irmão? Tratar uma doença, né, no
Bob? Por causa da religião dele. É outro assunto, né?
Mas ninguém tá falando de amor e maconha.
Ele não esqueceu, ele não quis. Diferente.
6h21, amigo envia foto para a Globo, brincando que seu melhor amigo seria o seu namorado. O parceiro não gostou e terminou a amizade.
Ah, que babaca, velho.
Assim, sabe aquelas coisas da Globo, tipo assim, ah, mande aqui pras nossas redes sociais, Dia dos Namorados, você e seu amor, mande aqui a sua foto. Aí o cara mandou ali, ó, ele e um parceiro dele, de
o sacanagem. O Léo e alguém ali.
Quem que é o que mandou? É o de amarelo ou é o velho gordinho?
É o velho gordinho.
É o Léo Oliveira Cover ali.
É, o velho gordinho mandou dizendo, tô aqui, ó, eu e meu namorado aqui, ó, pra
e
quê?
E o garotão ficou bravo.
Pra aparecer na Globo. Aí o que que aconteceu? O parceiro dele...
Engraçado pra
viu
caramba,
que apareceu na Globo e disse: que história é essa? Mandou uma foto nossa dizendo que tinha namorado pra Globo.
Aí ficou bravo.
Ah, ô louco, foi só uma brincadeira.
E aí, meu, a amizade acabou, eles não são mais amigos.
Ah, mas não era de verdade a amizade.
Kikozão.
É verdade, não é Kikozão. Isso aí.
É verdade.
Nada a ver.
Kiko, esse é o
cara,
Kiko.
Ele atingiu o objetivo Kiko da trollagem. Ele mandou pra Globo e a Globo publicou. Olha aqui a foto dos dois namoradinhos. Olha,
o outro ficou pra bicho.
Cara, a trollagem é muito bravo. Bom. Eu vi uma muito boa que o cara mandou fazer.
Quem se incomoda?
Olha ali a foto. Olha ali a foto.
Ah, motivos,
é, né? Ali a foto dos dois abraçadinhos. Olha ali que legal.
Tá, mas nada a ver.
Como diria o Rony Von, significa
grande coisa também, se fosse.
Ano que vem, vou mandar uma minha do Rafinha pro Léo se sentir traído.
Eu gostaria, eu ia ficar muito contente de ver vocês
na Globo.
Qual é a trollagem que eu falei?
Eu vi
aí,
uma cara muito boa que o cara mandou fazer 200 chaves com o telefone do cara, tipo o telefone Lelê. Perdi a minha chave, se encontrar, me mande mensagem. E o cara saiu de carro pela área jogando a chave no chaveiro. Aí depois o cara mostrou, tipo, 200 mensagens. Muito e boa. Mais de 100 mensagens o cara recebeu. Muito ajeita boa. A chave, ajeita
meu
a chave.
Deus,
uma outra a gente fez com os amigos uma vez. A gente anunciou um telefone moderno por um valor muito modesto no Mercado Livre. Dizendo, descobri com esse telefone que minha mulher me traiu, então quero me livrar dele logo. Era um telefone do ano por R$1.000. Aí ele passou o dia inteiro recebendo ligações.
Que legal, hein?
Eu quero comprar um telefone.
Vamos pro próximo destaque, que eu tô louco pra chegar no último. Destaque. Mulher se joga de carro de aplicativo em movimento para não pagar R$10 da corrida.
Eu vi esse vídeo, meu. Coitada da guria, né?
São Paulo.
Não dá fácil pra ninguém, né?
Coitado do cara que não vai receber, na verdade.
Itapetininga é o nome do município de São Paulo.
São Paulo, isso aí.
Uma mulher pegou um motorista de aplicativo e a corrida ia dar R$10,40 até o destino final.
Ah, ela só tinha os quarentinhos.
Lá pelas tantas, as câmeras de segurança flagraram a porta do carro abrindo.
E a mulher cai rolando.
Cai rolando, assim, o carro não tava em alta velocidade, pelo menos isso.
Janeiro 7.
Tava o suficiente pra ela não cair em pé, ela caiu rolando. E aí ela se levanta com um pouco de dificuldade, assim, algumas pessoas oferecem ajuda pra ela. E ela só sai caminhando. E aí as câmeras de segurança descobriram, teve um boletim de ocorrência, flagrando tudo isso. Aí que o triste, que houve? Né? A menina não tinha os 10 pila.
Então por que que pegou Uber?
Exatamente.
Pra pagar depois.
Aí ela ela provavelmente quis dar um
miguezinho.
Tava esperando o carro parar pra poder pular, o carro não parava nunca.
Ela queria dar aquele golpe, eu pago depois. O cara teria atendido no caminho assim, não, eu não aceito isso. Aqui não tem.
Pode ser. E aí ela pulou do carro, só que aí, justamente, o carro não tava em alta velocidade. Ela caiu, levantou, saiu andando.
Não, mas poderia ser mais.
O carro deu a volta.
Opa!
E chegou nela e disse: oi, tudo bem?
Tá bem?
A senhora pulou do carro, mas a corrida custou R$10,40. Ela teve que pagar a corrida, ela tinha o dinheiro. Ela transferiu via Pix e aí o homem pegou o nome dela, deu o boletim de ocorrência dizendo, pô, tentou me dar um golpe.
Ela foi bem impulsiva, né?
Tu pular de um carro por 10
pila. Por 10 pila pular de um carro é muito.
Não, se o cara tá armado, é uma coisa.
Ah, espera a sinaleira,
só vai te dar um tiro. Eu vou te matar!
É que a atitude, isso me irrita. As coisas que mais me irritam hoje em dia na humanidade,
esta é a que mais me irrita.
Qual?
Qual? A chinelagem.
A chinelagem,
ela não tem classe social.
É isso aí.
Ou tu pode ser rico e pode ser chinelo.
É verdade.
Tu pode ser pobre e pode ser chinelo. Mas a chinelagem, o fato de tu pegar um Uber, movimentar um cara que tá ali trabalhando, ganhando a vida dignamente.
Não tá roubando ninguém.
Daí tu entra no carro do cara e pra não pagar 10 reais. Não estamos falando de 100 ou 1000 reais. Nós estamos falando de 10 reais. Aí a pessoa pula do carro, podia bater de cabeça e morrer.
É,
velho.
Isso?
Sabe? A chinelagem que me irrita.
É. De burrice também. É, né?
Por quanto tu pularia do carro, Ivan?
Por um carro? Pularia? Uns 8 reais, eu acho que eu ia saltar.
Tá protelado.
Mas eu gosto assim, ó. Eu me irrito também. Chinelagem me irrita.
Que mais te irrita?
Bife de fígado. Que bife de fígado?
É, bife de fígado bife não de me fígado, pega.
Mas
não,
é que bife de fígado, tu tem a opção não de não tem, comer não a chinelagem, tem. Tu não tem opção, ela tá aí.
O bife de fígado, ele é a comida mais mau caráter que existe.
Por quê, cara? Porque
o cheiro é bom.
Não, porque o tu olha bonito.
É, né?
Ele parece
bife
gostoso.
Bife de fígado, a milanesa.
Aí tu vai comer, ele é tóxico.
Ah. Não, não é tóxico.
Não é tóxico, é saudável, é saudável.
Aliás, é muito saudável o bife de fígado.
É, faz bem, cara.
Só que saboroso aí é outra coisa, cara. Cada um, né?
E músicas do latino. São três coisas que me...
preconceituoso.
Pelo menos é só festa no AP.
Não, Renato, eu não gosto também.
Ah, tem Renato ingrata também.
Ô, baby, me
leva. Me leva. São três, então.
E o Kuduro.
Três, quatro.
Tu não gosta, mas sabe todas, né? Sabe cantar todas as músicas do cara.
Aí, cara, é foda.
Barbaridade.
Ó! Ó, meu irmão! Ó, último destaque, esse aqui me pegou.
Que, meu irmão?
Homem é hospitalizado após procurar emergência com 15 ovos cozidos enfiados no rabo.
Como?
Cozido?
Cozido. Não, ele não comeu, ele enfiou, Ravi.
Não, então como?
Tá, uma pergunta. Com casca ou sem casca?
Sem casca.
Cozidos, né?
É quem nasceu hoje.
Bom, mas cozido ele pode estar com casca ou sem
mas
casca.
Mas aí, obrigado, se ele Alexandre. Enfiar, vai quebrar a casca.
Não, eu perguntei, fiquei mais curioso.
Olha pra mim.
Sem casca.
Não quebra. Tu passa um óleozinho e não quebra.
É, porque. Tá, mas tu tem que pegar o macaco do carro pra abrir e tá louco, cara?
Ah, eu vou te
pegar o macaco pra empurrar.
Olha pra mim.
Pegar o macaquinho.
Abre pra nós aí essa.
Na Holanda, um homem de 29 anos chegou na emergência.
Deixa ele falar. Deixa ele só concluir a primeira frase.
Se sou eu, já tinha tomado um amarelo.
É verdade, o Rafinha tá certo.
A primeira filha da puta da frase. Sem interromper.
Eu tô cheio.
Segunda-feira, Alexandre? O quê?
Tamo assim.
Não viu da uma da tarde?
Ah, não viu, não faço.
Programa
aliás, tem um e-mail sobre o programa da uma da tarde.
Tranquilo
aqui.
O programa da uma da tarde.
Só na quarta-feira.
Nunca foi tão
colega,
tranquilo.
Por favor.
Colega, na Holanda, colega.
Queridão.
Um homem de 29 anos, meu amigão. Chegou na emergência, meu brother, meu parça. E aí, sabe o que, que ele tinha no rabo, meu chapa?
15 ovos cozidos.
Com casca?
Ele tava com batimentos... Não é possível.
Batimentos o quê?
E sem casca.
Batimentos arquitetônicos?
Batimentos cardíacos acelerados, respiração rápida.
Quantos?
É, houve excesso da colesterol, né?
É.
E aí os médicos de bate-pronto diagnosticaram uma perionite grave. Ou seja, uma perfuração intestinal acabou dando consequências no corpo dele.
Meu Deus, mas o que que leva um cara a enfiar 15
ovos? Então, o que que eles tiveram...
Rabo?
O que eles tiveram que fazer?
O número que me pega 15, né, velho?
Pô, bota um.
Pois é,
ele queria. Ele queria botar ovo.
É.
Esse magrão queria
ele
botar
achou
ovo.
Que era uma galinha.
Ele achou que era isso.
É. Ah, eu até pensei assim, pô, o magrão tem lá pro lado, não anda, tem nada pra fazer. Tá, beleza.
Botar um ovo.
Vou botar um ovo agora.
Sua ideia
aí
senhora,
ele com tanta bota. Coisa pra fazer na Holanda.
Aí ele vai ali, tira.
Pois é, podia pegar uma bike e pedalar.
Mas olha só, será que ele não fez o lanche botar o ovo e deu certo? Daí ele, vou tentar dois.
Sua ideia era botar...
Será que não foi aumentando?
Bom, então deu 14 vezes certo.
Né? Cara, o cara que faz isso uma vez, Feta, e ele tá focado.
É mesmo,
vai
Lelê?
Até onde dá.
A doencinha.
Não,
né?
Eu tô dizendo o nível.
Quantos tu já botou,
Lelê? Não, cara, eu tô dizendo que o cara que chega a pensar nisso aí...
Você nunca botaram o sabonete tomando banho? Não.
Cara, não é possível.
Meio palmolivo.
Não é possível.
É boa,
que desagradável.
Mas tu imagina com esse magrão queimar uma bota, como é que não
tem
vai ser,
são quadrados nas pontas,
que
né?
Desagradável.
15 ovos no...
italiano,
e aí tiveram que fazer uma cirurgia, uma laparostomia.
Olha
pra
só,
retirar
cara, que
cada um dos ovos e limpar a
cavidade. Desovaram o magrão.
Ele quis seu cantar padre. De galo.
Pô, não deu pra fazer nem um... Um ovo omelete?
Não, parecia um omelete caseiro.
Fios de ovos.
Ele já tava cozido, né? O omelete já não dá.
Não, omelete caseiro dá.
Não. Dá. Ah, ovos caseiro. Mexidos.
6:30 PM. Obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico.
Tem maionese verde?
Vamos dar uma girada na mesa aí, Lelê. Bota uma pra nós, Lelezinho.
Ah, eu nem cheguei a ler o material antes aqui, cara.
Ah, e aí? Mas ultimamente tu
quando
não
é
tem
o Rafinha,
medo, né?
Ele tomou amarelo. A
marronese, né?
É. Salve, Pretinho. Por favor. Tá, mas essa frase aqui já me pega. Por favor, não me identifiquem.
Não te pega, mano.
Eu sou ouvinte do PB há muitos anos. Vocês falaram sobre ir no motel com a esposa e queria dar uma dica para os casais. Quem que falou de ir no motel com a esposa?
Cadê? Qualquer programa, dia, né? Qualquer programa.
Ao invés de pegar uma pernoite, dormir no motel e ir embora de manhã, que tal inverter os horários? No nosso aniversário de namoro esse ano, resolvi levar a minha mina no motel. Passamos no mercado, enchemos a mochila de doces, salgadinhos e bebidas e fomos para um motel top aqui da cidade. Suíte com ar era só meter lança, mas sim aproveitar. Não, peraí.
Suíte com ar?
Pulei uma linha aqui. Ah, suíte com ar-condicionado e hidromassagem.
Ah, pulou uma linha.
Coisas que a gente não tem em casa. A ideia não era só meter lança, mas sim aproveitar o dia juntos, fazendo o que a gente já ia fazer em casa, mas um lugar mais chique.
Eu me desconcentrei quando tu errou.
Cara, ele inverteu o turno. Não, peraí. Por favor.
Não.
Peraí.
Vai.
Não, é que ele errou, aí eu me desconcentrei.
Eu não quero perder a compostura.
É que era suíte com ar, ele leu suíte com meter lança e eu me desconcentrei.
Mas não deixa de ser.
Então, não tá errado?
Ar, meter lança, suíte. Chegamos lá pelas 10 da manhã, ligamos o ar no 18, enchemos a ida e demos a primeira. Quando bateu a fome, pedimos o almoço, comemos super bem.
Mas não levou um monte de rango na mochila?
Ah, pra almoçar tem que ser comida. Almoçar tem que ser comida de sal.
Logo tu, Rafa.
Eu vou ler de novo, Rafinha. Enchemos a mochila de doces, salgadinhos e bebidas. Aqui não tem almoço.
É verdade, difícil levar um prato feito pro motel.
É. Uma marmita. Quando bateu a fome, pedimos o almoço, comemos super bem, tiramos uma soneca. Que depois acordamos e pimba, segunda.
Ah, ele não foi purinho, mas
ele dormiu.
Assistimos um filminho, tomamos mais um banho de hidro e pimba, terceira.
Não,
purinho pelas 20 horas, a gente pediu a janta, comemos e fechamos a conta.
Pediram almoço, janta e levaram salgadinho e doce na mochila.
Foi um baita dia, já estamos programando a próxima.
Dois bordão, então.
Pra aquele casal de Joinville que diz que dá 6 por dia, que mentira. A gente em 12 horas conseguiu 3. E isso era uma data especial.
Que comeram também.
6 por dia em dia útil é humanamente impossível. Um abraço pra vocês e para o meu eu do futuro que só vai vir esse episódio lá por agosto. Muito bem.
Muito bom.
Eu gostei da inteligência do rapaz.
Qual, Bruno?
Ele pagou, certamente ele pagou um preço mais barato, porque pegou no período diurno.
12 horas do dia, ninguém vai.
E aproveitou o dia pra fazer outras coisas também, além de estar só no motel.
O cara não tinha ar.
Baixou um e-mailzinho ali.
Ligou,
Wi-Fi.
É, banho, ele não toma muito.
Fez um trabalhinho, deu uma dormidinha, uma hidro, uma paulada, um ranguinho.
Uma paulada cheia bagaceira da tua
parte. Mas é legal.
Paulada.
Paulada fez amor, né? É um casal, eles fizeram amor.
Não, nesse caso aqui não era amor.
Era uma estilingada.
Ele falou que foi metelança.
É, se for pra metelança. Tu vai pro motel pra metelança. Amor não se faz motel, né?
Salgadinho.
Motel não é lugar de fazer amor, Rafinha.
Mas ele fala por ti,
como é que falava o Magro Lima? Qual era a expressão que o Magro Lima usava?
Socalhada.
Socalhada. Socalhada pra mim é a melhor.
Mas socalhada não tem janta, né? Uma socalhada que se prende ou só socalhada? Não tem alimento.
É só até sim depois.
Acho que não, mas aí é cada um por si, eu acho. Tu leva pra jantar depois de uma socalhada?
Depende.
Como no restaurante.
Por que não?
Socalhada gostosa, aquela que desmancha a pessoa.
Vai depender como é que foi, como é que vai ser o pós.
Aquela que desmancha. Nunca desmanchou.
Você vai dar o compromisso que tu tem depois.
Já deu uma socalhada que tu desmanchou a pessoa, que a pessoa ficou, meu Deus.
Não, isso,
nunca. No bom sentido, óbvio, né? Que a pessoa ficou
não, eu nem pensei tremeu. No mau sentido. Não,
sabe, perder
trimilico. Ninguém agride ninguém, assim, a ideia não depois, agride.
Tinha trimilico na perna, sabe, que a pessoa
parece
que...
Fica, treme tudo?
Isso.
Ai, que loucura.
Às vezes dá uma cansada, né?
6:56, feriadão de Corpus Christi tá chegando. Quinta e sexta agora, hein? Que delícia pra
quinta
você.
Quinta e sexta?
Que vai cair. Sim, é feriadão. Quinta é quinta ou é o feriado de Corpus Christi? Sexta, muita gente emenda e não trabalha.
Nós vamos estar aqui sexta.
E vocês vão estar aqui.
Quinta não.
O feriadão de Corpus Christi tá chegando e antes de cair na estrada... Para no posto certo e abastece com qualidade. Escolhe um dos mais de 600 postos Rodóio espalhados pelo Brasil. Em 8 estados, a Rodóio é muito mais do que um posto de combustíveis. É uma experiência completa que vai desde o cafezinho até a gasolina de alta qualidade. Abastecendo com a Dura Mais da Rodóio, economiza de verdade. A Dura Mais da Rodóio oferece uma queima mais limpa, o que garante um rendimento até 10% maior para o seu carro. E não para por aí.
Tá querendo falar alguma coisa, Léo?
Não, não.
Não, Ivan.
Não, estamos só curtindo, Bobrão.
A Duramais emite até 50% menos poluentes, ajudando a preservar o planeta enquanto cuida do teu carro. Aponta a câmera do telefone para o QR Code na nossa tela para cair dentro e conhecer todas as vantagens de usar a Duramais no seu tanque neste feriadão. A escolha é tua, escolha Rodoil.
Esse final de semana, Jane, fui à Serra Gaúcha e parei tanto na ida quanto na volta no Rodoil. Tem vários Rodoil aqui no caminho pra Serra, aqui no portão ali.
Mas tem um grande ali na chegada de Gramado, muito legal.
Não, eu fui pra Bento, pra Garibaldi. Ah, tá, né? Mas tem ali, passa em portão, passa ali quem vai pra Bom Princípio.
Certo.
Tomar um cafezinho pra garantir a ligadez na estrada. Né?
Ligadez. Aí, eu vou abastecer sexta-feira indo pra praia.
Que legal, tu vai pegar só dois dias, tu vai entender o sábado.
Meio-dia, vou.
Meio-dia não, meio-dia tu trabalha, galera. Ah, faz trabalhar. O discorama ao meio-dia, sexta-feira.
Olha aí! É verdade, esqueci do meu programa, velho.
Sociedade?
Eu ontem saí de Santa Cruz, na saída de Santa Cruz tem um Rodoil. Botei a Duramais.
Foi fazer o que lá, meu amigo, Santa Cruz?
Eu fui na Festa das Cucas com a minha mulher.
Sociedade,
Festa
das Cucas.
Ah, gordo sai pra comer, né?
Delícia.
Um dos troços mais legais pra ter sócio, no caso tu tá falando agora do discorama, é que tu pode sair no feriadão e deixar teu sócio.
Exato, deixa a lojinha com sócio.
Claro,
sim. Delícia, uma maravilha.
Você tamo aí.
E tu, sócio, tem o que pra botar pra nós aí?
Sociedade. Uma mulher chega no templo e o mestre pergunta: o que deseja, gafanhota gostosa? Mestre, eu não sei o que fazer. Toda vez que meu marido chega em casa bêbado, nós brigamos muito, eu não aguento mais. Eu tenho remédio para isso, mas não dá remédio ruim, eu te dou bom. Assim que seu marido chegar em casa embriagado, basta pegar um copinho de chá de erva cidrela e começar a bochechar esse chá. Apenas faça bochecho e gargarejo continuadamente e aí nada mais. Faça isso que mestre diz. Alguns dias passaram e a mulher retornou ao templo. Mestre, seu conselho foi brilhante. Toda vez que meu marido chegou em casa bêbado, eu gargarejei e fiz bochecho com o chá e meu marido desmaiou na cama. Tá vendo, gavanhota, como ficar de mocha, boca fechada resolve? Preconceituosa a
eu piada. Perdi o contexto em função da dicção.
Tu não prestou atenção,
não, eu prestei.
Né?
Não, eu prestei atenção, o marido chegou em casa bêbado e ela foi no mestre se queixar, reclamar. Daí o mestre falou um monte de coisa que eu não entendi, mas depois eu fui tentando pegar. E no final o mestre falou mais um monte de coisa que eu também não entendi. Aí
tu
eu não peguei.
Tu tem alguma piada aí pra ler daqui
deixa um eu ver. Não, a produção não tem me deixado.
Eu gostaria.
Que eu trouxe no da uma, eu mesmo fiz. Piada.
Tu fez que a dicção do mestre tá mais difícil.
Aquela, né? Aquela é piada lá do liga pra um, liga pro outro.
Isso.
Me esforcei pra rir, tô rindo até agora e não fiz essa trairagem. Tu viu? Não.
Mago.
Levou, tá liberada?
Levou pro coração.
Vocês não prestaram atenção na piada.
Levou pro coração, não. Eu prestei.
O cara se esforça, entrega, traz um personagem.
Eu vou perguntar aleatoriamente na mesa pro teu mamarrola. Vou perguntar pro teu mamarrola.
Pergunta. Ah, isso,
não tem. Léo Oliveira.
Tá, mas e eu?
Não, eu já chego em ti. Vou perguntar pros dois mamarrola dele.
Vamos lá.
Tu conseguiu compreender direitinho a dicção do mestre?
A dicção tava prejudicada. Qual foi a vantagem? Eu já conhecia a piada.
Aí, ó.
Aí
não precisa nem falar. Eu não conhecia a piada. Não precisa de dicção pra nada. Eu já conhecia a piada.
Vocês não pegaram a coisa mais engraçada da piada.
O quê?
Ele dá um banho e fala assim... Preconceituosa. Ele mesmo foi percebendo a merda que ele
foi falando. Ou seja, onde é que mora o preconceito?
Mora ao lado.
Já diria o...
Não. Não, na piada, no caso, na piada.
Ah, não. Ah, o preconceito?
É onde reside o preconceito.
Não, eu tenho outra pergunta antes. Rafinha, de onde vem a frase o preconceito mora ao lado? É do Cidade Negra.
Não.
Não é Cidade Negra?
Uma música do Barão Vermelho.
Essa é onde não, você
não
é. Mora.
Não
é.
Enquanto ela não chegar, o preconceito mora ao lado.
Não, tem.
Olha só, deixa eu só falar. Tô só beleza de piada agora todo mundo. Cara, conta uma piada, todo mundo detona.
Sim, eu só quero que tu explique.
Há 18 anos.
Eu só quero que tu explique qual é onde está o preconceito e na
pra
piada.
Pra alegria do bêbado, do garotão, a mulher tem que ficar de boca fechada. A mulher tem que ficar calada numa vida de casal.
Isso é preconceito?
Com certeza. Todo mundo tem a liberdade de falar o que pensa.
Gente, fala.
Num relacionamento, sim. Eu não sei vocês. Lá em casa, só um fala, praticamente.
Quem fala?
A mina.
Na tua casa, a última palavra é tua, né?
Onde ela é. Eu sou a mina.
Eu ri demais com o Pretinho de hoje, 13 horas.
Aí sim, meu irmão.
Enquanto escutava, tive que mandar este e-mail. Parabéns, parabéns e parabéns pelo início do programa. Parabéns. Tô me cagando de rir aqui, vou ouvir hoje ainda de novo.
Boa tarde, Lelê.
Tá truncado pra caramba o programa, mas é isso aí, é comédia, é entretenimento, é diversão. Quando o Léo interrompeu o Gomes durante a notícia da saudade... Isso logo depois de ter pedido pro Gomes voltar a notícia. Eu tive um treco. Aí o Fetter vai lá e mija o gordo e logo depois também interrompe o Gomes. Eu sei que tem mangolão que não gosta do falatório e das interrupções, mas esse mangolão aqui adora isso. Abraços do Leandro Fonseca de Pelotas.
Aí hoje no programa na UMA a gente descobriu que tem que dar boa tarde pra todos os integrantes. Então como eu não tinha visto o Lelê ainda hoje, boa tarde, Lelê.
Boa tarde, Lelê.
Boa não, tarde. Boa tarde retroativo não existe.
Não. Só não. Cartão retroativo existe.
Não, mas no programa da UMA todo mundo deu boa tarde pra todo mundo.
Não, quem começou foi o Adas. Boa tarde, Fetter.
Sofia. Boa tarde, não deu boa tarde pra Sofia. Social media, fiquei
dentro. Não, boa tarde retroativo, ele pode ser até um ato de educação. Pô, não te vi hoje à tarde, mas boa tarde.
Então bom dia, Lelê.
Obrigado. Bom dia, Alexandre. Não. Bom dia.
Eu te vi de manhã. Noite, que tu tem uma ótima noite,
não, né, é que tu tem uma ótima segunda-feira, Alexandre.
Boa. Não, é que de manhã eu tava lá na casa do Lelê, eu dei bom dia pra ele.
Vocês se cruzaram em casa?
Isso, a gente toma café todo
não,
dia.
Não, cruzou com outra coisa.
É, foi ele que ficou com o meu relógio. Pegou meu relógio hoje.
Ele viu depois.
Meu Deus do céu, cara. Que loucura vocês.
Ai, cara, olha.
Vai, Rafinha, então bota mais uma.
Claro, Alexandre.
Antes que ele mesmo peça a palavra,
eu olá, entrego. Pretinhos lindos. Dia 14 de junho fizemos 2 anos do grupo oficial de fãs do PB.
Olha que legal, hein?
Nossa, tá escrito assim. Já passou tudo isso? Um grupo que nasceu por amor ao Pretinho Básico, mas que foi muito além disso.
Já tô no grupo.
Virou amizade, virou porto seguro, virou família, virou uma verdadeira... Virou uma galera legal. Entre risadas, lágrimas, confusões e muitas histórias, assim como vocês, seguimos juntos, firmes, com o coração aberto e sempre, sempre conectado com o programa. Vida longa e próspera ao PB, vida longa e próspera para o grupo do PB. Gratidão e mandem um pode ficar tranquilo, grupo. Ou um parabéns, já será inesquecível.
Pode abração... ficar tranquilo, grupo. Parabéns.
Abração de Jiboia, Patrícia Tierlin. Ou para os íntimos, Patê, ADM do grupo do PB.
Olha aí que legal, hein?
Legal, hein?
Ó, o Patê.
2 anos já esse grupo aqui que virou tudo, amizade
Jiboia, por segura. Jiboia é o apelido dela?
Virou família, tá aqui, né?
É uma Jiboia. Pessoa do grupo, eu acho, né, Jiboia?
Não, é a cobra que mandou um e-mail pra nós.
Não sei, vai saber. Pô, a gente cada vez se impressiona mais aonde que o PB chega.
É
cara.
Verdade, até na natureza.
É, não
no
duvido.
Sol no meio do bato, ouve a gente.
É, como não?
No campo, nas florestas, vários lugares, meu
irmão. Queria ouvir uma piada de
vocês alguém. Mandaram abraço, que obviamente é uma da tarde, pra quem esteve na Riggs.
Sim, sim. Né?
Quer alguém especial? Né?
O cara do pastel.
Claro que sim, Lelê.
Pra todo mundo, né?
Sensacional. Ah, que mas noite.
Principalmente
que
pra noite. Todas as 700 que pessoas loucura. Que estiveram lá, né?
18 minutos para 7. Tem um ouvinte aqui, o Rafael Pelissari, de Vitória. Onde é que fica Vitória, Rafinha?
Bahia. Cravei, né?
Claro, óbvio.
Pô, aqui eu dei.
Tem o Vitória e o Bahia.
É o grande clássico, isso, é o Grenal deles.
Bahia, né? Tem o Bahia, Bahia. Tem.
Isso, Vitória. Mas é Vitória, nesse caso aqui, do Espírito Santo.
Tu tá brincando.
Uh-huh.
Não é possível.
É verdade.
Errei, vai, é pertinho.
Aliás, um dos pousos e decolagens mais bonitos que tem. É no aeroporto de Vitória.
É mesmo?
Foi lá um dia, mas...
Qual é a diferença, né?
Entendi, porque ele é lá. Muito próximo do mar.
Ah. Mas o Rio de Janeiro também, também
é. Por isso que eu falei que é um dos mais bonitos do Brasil, porque tem o de Floripa, que é maravilhoso. O de Itajaí é maravilhoso. Também, né? O Santos Dumont é maravilhoso.
Verdade.
Mas quem inventou o avião, né?
Pô, Santos isso, Dumont, meu irmão.
Isso aí.
Os irmãos lá.
As coisas estão interligadas, né?
O
nome do aeroporto.
Deve ser por isso até, né?
Sério?
E eu gosto muito do Salgado Filho aqui, quando tá descendo.
O que que o Salgado Filho inventou, Rafinha?
O aeroporto.
Senador Salgado Filho.
Ele fez a paz mundial, meu irmão. Ele fez a paz mundial em Israel, meu irmão.
Quem?
O Salgado Filho. Não foi isso? O que que o Salgado Filho fez, meu irmão? Eu li num livrinho ali. O que que fez o Salgado Filho?
Eu acho que ele foi um político brasileiro.
Mas ele teve a ver com a paz em Israel, meu irmão. Ou ele... Fez alguma coisa.
Tá, mas não sei, tá dando isso aí, certo. Babô.
Mas ele é professor de história, cara.
Não. Ah, ele é professor de história. Eu sou empreendedor.
Mas tá dando pena, certo.
Eu sou empreendedor. Tá, sou empreendedor. Não.
Resolveram o Ravi. Não, o comentário do Ravi.
O senador Salgado Filho.
Fez a paz em Israel. Paz em
Israel. Aí o Rafinha, acho que não tá dando muito certo.
Os caras estão lá em guerra há um tempo. Não,
mas é que assim, ó, no passado... Né?
Ah, na época ele deu uma acalmada. Nossa, estamos precisando de um outro.
É, eu acho, li no livro. Eu posso ter no livro errado. Eu sou empreendedor. Eu sou agitador cultural, empreendedor.
Ditador cultural.
Agitador. Ah, tá. Empreendedor, floriculturista, jornalista e repórter.
Ai, cara, olha.
Cara, eu não. O que o Salgado do Filho fez, mano?
Eu não tô achando nada a ver com Israel.
Puta, então não era o Salgado do Filho, devia ser outra pessoa importante.
Não, pode ser, eu tô procurando, não achei.
Enquanto isso, eu vou ler o e-mail do nosso ouvinte.
É, o e-mail do cara.
Rafael Pelissari, de Vitória. Onde é Vitória, Rafinha?
Israel.
Espírito Santo, Alexandre. Espírito Santo,
obrigado.
Belo lugar, tá foi Espírito Santo, Bruno.
Tô ligado.
Gostaria que este e-mail fosse lido pelo Fetter, primeiramente... Zero medo.
Zero medo.
Zero medo. Estou escrevendo para sugerir dois temas que sempre me deixaram curioso. São dúvidas que tenho sobre rádio. Acredito que podem interessar também a outros ouvintes. A primeira dúvida é sobre as frequências das rádios. Por exemplo, por que algumas emissoras utilizam a mesma frequência? E ele utiliza aqui a frequência 102.3 da nossa querida rádio aqui de Porto Alegre, a 102.3 FM, em estados diferentes. Aqui no Espírito Santo, nós também temos a nossa 102.3. É que, na verdade, Rafael, tu vai poder encontrar a frequência 102.3 em várias cidades, em vários estados, em vários países do mundo. Porque as frequências de uma rádio, a frequência de uma rádio, quando ela é liberada pela Anatel, por exemplo, tá? Aqui no Brasil é
o
órgão regulador. A rádio, ela tem uma permissão, uma licença para operar com uma capacidade tal lá, que vai definir o alcance desta frequência.
Perfeito, o raio que ela abrange.
O raio, né? Que ela abrange. Como, raio? Por exemplo, a nossa 102.3 aqui, ela abrange um raio de 120 quilômetros, mais ou menos.
Ela vai bem até o litoral, falando isso. Do caminho ao litoral.
Lá ali, em, né? Garibaldi, esse final de semana, fui abordado por um ouvinte da 102, dizendo, bacana, eu te escuto todos os dias.
Aí, mas Garibaldi, pela antena, sério? Ou pelo aplicativo?
Ele não disse, mas tá. Entendeu? Tá,
mas tá, a antena, né, a onda... A onda, a física que vai, né, e se propaga, propagando a frequência modulada, ela tem um limite. E este limite é ali é convencionado pela Anatel. Então, esta é uma pergunta. Então, tu pode ter, sim, 102.3 no Espírito Santo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, a segunda é sobre a questão dos direitos autorais dos artistas. Como funciona a cobrança do ECAD em relação às músicas que são tocadas nas rádios? As rádios pagam uma taxa fixa ou varia de acordo com a quantidade de músicas ou artistas tocados? Quem vigia e controla isso? Aqui na RBS é o Rafinha.
Sim, todo mês a gente imprime uma planilha, tabela, uma planilha e manda para o ECAD.
Tudo que foi executado. A partir da leitura desta planilha, o ECAD vai distribuir lá os direitos autorais para todos os artistas executados. Ou seja, não é fixa.
O ECAD distribui para as associações dos compositores, dos músicos, isso. Dos intérpretes, né?
Que depois faz a divisão lá para cada um deles.
Isso aí.
É assim que funciona. Agradeço pela atenção e parabenizo pelo ótimo trabalho que vocês fazem diariamente. Grande abraço, Rafael Pelissari, Vitória, Espírito Santo.
Eu acredito que aqui na rádio deva ser como é num show, né? Sei lá, toca, sei lá, 40 músicas num dia, 50 músicas num dia. O valor daquele dia de ECAD, ele é dividido igualmente pelas músicas, né?
Tu tem muito nego velho da música que fala assim, ah, mas o cara não tem mais nenhum sucesso hoje. Mas o cara ainda ganha muita grana. Nossa, de ECAD. Claro.
Composição.
Isso, claro. Mantém. Vários compositores se mantêm nisso.
Seria por música?
É que assim, ó, no show, por exemplo,
play.
Quando tu paga o ECAD, o show paga um ECAD, né? Direito Autoral de Músicas. O valor pago pelo ECAD, ele é dividido pelo número de músicas que são tocadas naquele show. Independente, por exemplo, assim, se tu bota uma banda pra abrir um show aqui, sei lá, entendeu? O Cachorro Grande abriu os Rolling Stones, tá? Tem lá 10 músicas do Cachorro e 30 dos Stones. O valor do ECAD será cobrado por 40 músicas e esse valor será dividido por 40.
Entendeu? Os Stones pagam pra tocar as músicas deles mesmo?
Não.
Não.
Aí o ECAD vai arrecadar o valor do direito autoral das músicas tocadas no show no Beira-Rio.
Do realizador do show.
É, vai cobrar de quem tá pagando pelo show. E a associação que representa o artista compositor da música vai, por intermédio dela, receber do ECAD esse pagamento pelo direito da composição, pelo direito da interpretação.
E uma informação, tu falou ali 50 músicas, uma rádio. Em média, nas 24 horas por dia, toca, em média, 210, 220 músicas, dependendo.
Vezes 30 dias.
Nós aqui, por exemplo, nós temos a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil. É uma hora menos sem música.
Sim.
Nós temos o Bola. Uma hora menos sem música, já são duas. Nós temos dois pretinhos, já são 4 horas a menos sem música.
4:15 com quase nada, né?
4:15 com quase nada. 4:15 que a gente não toca música. Então a Atlântida, por exemplo, deve tocar 200 músicas por dia.
Então são 200, uma conta rápida, vezes 30, são 6 mil.
Mês.
É, isso exatamente. Aí. Então tu vai pagar um valor X, vai dividir por 6 mil, cada música vai receber.
E agora o ECAD quer também as trilhas, né? Composição de
quem? Isso, composição de
trilhas, claro.
Quem compôs aquela trilha ali, né?
A trilha do Pretinho, qualquer outra trilha, tem que mandar
a trilha. Essa trilha do Pretinho aqui, se não me engano, é da Disney.
Pois é, da Disney.
É, da Disney.
Aí, quanto mais aumenta a tecnologia de controle disso, mais fácil é tu cobrar, né?
Sim.
Porque, por exemplo, o YouTube, o Instagram, essas grandes plataformas derrubam as músicas que são utilizadas sem o devido direito.
A gente não toca música na live, por exemplo, porque vai derrubar.
Exatamente.
Aí alguém pergunta assim, mas tem outras lives que tocam. É, mas a fiscalização não é a mesma, por exemplo.
E é muito louco. É que, na prática, não pode. Se a gente, Atlântida, que é uma rádio de música, colocar música na nossa live, é mais fácil de identificar e derrubar. Então, talvez aí a sua rádio, mas aqui toca e vocês não. Talvez esta rádio não esteja... Ou ela conseguiu um sistema de pagar o ECAD pela internet.
Ou ela não está monetizando.
Que é muito mais complicado.
Ou não está monetizando a sua live, por exemplo.
Se não monetizar a live, pode. É.
Porque tu tem vários links, tu bota assim, ó, reggae ao vivo.
Sim.
Aí tem uns players ao vivo no YouTube que ficou tocando reggae.
Tem uma coisa que é muito doida nisso, porque eu, da época que eu era produtor de bandas, alguns discos foram lançados de forma independente, não tinha gravadora, então eu assumi também o papel de produtor fonográfico. Então tem músicas que tem lá uma porcentagem que me dizem respeito.
Tu ganha um recadinho?
Ganho. E às vezes, se eu quiser, hoje, pelo controle digital que existe, eu posso entrar ali no YouTube, por exemplo, e descobrir quantos plays eu tive da música tal no Japão.
Que legal.
Eu descubro. Estão ouvindo essa música no Japão, sabe?
Qual disco tu tem?
Sei lá, cara. Tem vários discos ali da comunidade, da Cachorro Grande, sabe? Tem o disco do primeiro disco do Esteban. Eu posso emitir um relatório dessas músicas e descobrir, cara, olha só, estão ouvindo a tua música em Amsterdã.
Meu irmão! 8:07, vamos fazer o show do intervalo e a gente já volta com o Pretinho.
Não tem classificado?
Putz, tem classificado. Segura aí. Boa, obrigado, Rafinha. Muito bem observado, tá ligado?
Obrigado no programa.
Achei que não dava mais pra voltar, eu ia aí.
Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato, Unifique. Planos de celular e internet fibra, acesse unifique.com.br e assine agora mesmo.
É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá.
Gostei.
Classificados do Pretinho.
Já deu um quadriciclo?
Não.
É um triciclo.
Pretinhos, me chamo Fran e tô vendendo o brinquedo do meu marido. Trata-se de um quadriciclo Can-Am 650 cilindradas. Ele é o brinquedo perfeito para quem quer se divertir na lama, potente, muito bem conservado, manutenção em dia, pneus seminovos, recentemente reformado e tá lindo. Foi meu companheiro... Ele foi companheiro do meu marido em muitas trilhas da nossa região. Pode ser usado no trabalho, no sítio, na chácara ou na fazenda, mas ele gosta mesmo da diversão.
Ele quer mesmo é a lama. Ela quer tirar o marido da lama.
Valor: 53 mil reais.
Quê? Não, aí não dá. Tá brincando.
Que podem ser negociados caso venha aquele Pix monstro.
48.
Apenas venda, pois estamos de olho em outro brinquedo, já que a trilha é o terceiro amor da vida do meu marido.
Pior que um trocinho desse aí
deve ser. Ou seria o primeiro?
Certamente, o primeiro é o filho, depois a mulher, depois...
Contatos pelo Instagram.
Ou
arroba quadre no PB. Arroba quadre no PB.
Ah, é quadre,
é. Lá tem fotos e todas as informações. Quadriciclo tá em Joinville, Santa Catarina, e dependendo da proposta e onde for, podemos negociar uma entreguinha.
Eu posso ouvir com ele na faixa?
Pode.
Pode?
Não, não pode.
Não.
Não, não pode.
Eu não posso porque eu vim em Porto Alegre, o trecho.
Ele pode, ele só não pode ser parado.
E se eu botar um capacete e vir?
Não pode, não pode.
Vai de Joinville.
Isso é pra trilha,
não é emplacado.
É? Ah, já é detalhe.
Tá,
é,
ela falou meu trabalho.
Sem placar.
O cara vem pra rádio trabalhar.
Mas o pai pode até socar no rabo, se tu
quer. É, boa, boa.
Não dá.
Boa, boa.
Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá, já tem 15 ovos cozidos.
Tu vem de mau humor trabalhar, não vem?
Vai de mau humor comigo. Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Existe um planeta onde chove vidro, de lado. O planeta HD189733b tem ventos de 8.700 km por hora que fazem chover fragmentos de vidro horizontalmente. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
7:02, eu esqueci de ler o e-mail que eu tinha aqui, que pra mim seria o grande e-mail do programa. Vou no título e vou pinçar uma frase aqui, tá?
Pinça.
Eu fiquei com a minha cunhada.
Meu Deus.
Olha, aí sim, agora...
Vou pinçar a frase. Trocamos beijos, amassos, e ela disse coisas no meu ouvido que eu prefiro não comentar. Obrigado. Passei a mão pelo corpo dela e o tesão tomou conta.
Ai...
Que loucura, hein? Fica pra amanhã, 6 da tarde.
Ah, por que tu não quer ler amanhã às 13?
Ah, por que eu não quero ler amanhã às 13? Eu quero ler amanhã às 13, não falei que
tu
eu quero ler amanhã às 13?
Tu falou 6 da tarde?
Falei 6 da tarde, não é porque me confundi com
não,
as 6 da tarde.
Não, não é porque a Rodaica
agora
vem,
né? Não,
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 não, não, não, não, não, parece, né?
Não, mas o conteúdo é pesado pra 1 da tarde.
Pois gente. É, também acho.
É, 1 da tarde, falar de pegar a cunhada.
Amanhã 1 da tarde, então, vai estar o e-mail aí.
Tá bem,
então. E aí fica a teu critério, né?
Claro, meu critério. Vamos abrir a votação do craque do episódio para Frutti. Frutti é Brasil na origem, na energia e no sabor, Lelê.
Pois então, quem? Sem dúvida nenhuma.
Tô vendo que você tá muito confiante.
Não, é que eu tava ali arremessando.
Ah, errou. Tá.
Tu errou do lado. Olha só.
Quando quiser, Lelê.
O melhor hoje, eu acho que. Eu acho que vai nessa falta de bom humor tua hoje, né?
Falta de bom humor?
É, faltou.
O cara
faltou.
Foi dar um voto pra dar-lhe uma queimada.
Acho que eu tô com falta de bom humor.
Tá,
tá. Eu
uma discordo,
tolerância
eu
bem
discordo,
abaixo do normal, né? Pra segunda-feira.
Eu tô sarcástico, cara. E quando o cara tá sarcástico, ele tá bem humorado.
Eu também acho. Concordo.
Eu também acho. Concordo.
Eu sei que tá sarcástico.
Tô sarcástico.
Um pouquinho diferente.
Sarcásticozinho.
Tá, tu votou no Fetter, então.
Votei no Fetter. Votou. Obrigado, Lelê. Obrigado pelo teu voto, Lelê.
Gosto desse apoio nessa segunda-feira.
Obrigado, tô precisando desse apoio. Não fiz o suficiente hoje. Ô, Léo Oliveira, vai em quem?
Cara, apesar de... O Lelê Bortolazzi foi muito bem no programa de hoje.
Foi bem, né?
O que eu fiz, cara? Ele leu errado o e-mail. Mas eu gosto disso. Se lê certo, não tem graça.
A avaliação é do Tantan que tá votando.
Ah, isso é verdade também.
Deixa o Tantan voar.
Foi sarcástico. Eu gosto mais... Agora ele foi real. Agora eu gosto mais do cara que erra... Entretenimento,
claro.
Ele falou as coisas erradas.
Rafinha joga nessa vibe.
Exato. Ele erra.
Ele
erra.
Vai começar a errar mais. Então, todo mundo lê certo.
Essa
virou,
é o meu.
Virou um papo de segundo. É
verdade.
Então tá. Eu voto no Leandro Bortolazzi.
Obrigado, vou começar a ler mais errado as coisas. E, Gomes, vai votar em quem?
Ah, eu voto no Aplique Gordo Léo ali do senador Salgado Filho.
É, tentou meter. Né?
Ai, quase convenceu.
Eu não falei
isso
nada.
Que um
não
minuto
não
antes...
Quem falou foi o da Pena.
Eu não falei
isso
nada.
Isso que um minuto antes o Rafinha disse que Salgado Filho tinha inventado o aeroporto, né?
Mas aqui no Salgado Filho.
É. Né? O aeroporto de Porto Alegre foi ele que inventou.
Mas aí, ele construiu, ele que levantou as paredes.
Do senador, né?
Ele... Pá, ele...
Tem uma rua também com o nome
não,
dele. Eu acho que tu confundiu. Tô tentando
buscar.
Oswaldo Aranha, exatamente.
Ah, é bem parecido.
O Oswaldo Aranha, se não me engano, foi embaixador do Brasil na ONU.
Ah, é que as ruas são muito perto.
É. Né? Não, ele vai parecido. Dizer que foi na Gate também.
Foi o Oswaldo Aranha. Foi Gate. Filho com o Oswaldo Aranha, muito
foi
próximo.
Foi o Cristóvão Colombo, daqui a pouco.
Cara, foi um bostaço.
Vou te emprestar
assim.
Um livrinho de história. Que
não, dá pro professor que não sabe, né?
Mas ele confundiu.
Ai, ele confundiu.
E aqui eu não tô lendo história, meu irmão.
Eu lendo a piada.
É pra dar aula de história aqui, meu irmão. Pra dar aula de história?
Quem é o professor?
Eu não sou professor, não, não, eu sou formado.
Não, para um pouquinho, para pra interromper, só um pouquinho.
Não, mete personagem. Só um pouquinho, desculpa. Não mascarei, tô acusado.
Perdeu o voto.
Só um pouquinho. Nós temos que ter que falar. Seis minutos já passou.
Mas a audiência adora quando passa.
Seis minutos, mas o pessoal lá não.
É.
O pessoal vai fazer o programa depois agora. Ó. É, Gomes.
Ó, oh, já votou, Léo.
Acabei de votar.
Desculpa.
No
não tá ligado no programa hoje,
viu,
né?
Como eu tô prestando atenção e tu não.
Não tá bem, Alexandre. Tô
tribem, ué, tu votou, cara, nele.
Tô tribem.
Pra deixar o cara feliz.
Foi com voto de apoio?
Tô tribem.
Meu voto é no Gomes. Hoje os destaques foram bons.
Tinha sim. Eu sei porque que ele fez esse voto. Eu sei.
Não, não tem nada a ver. Claro que não. O Léo tem dois, não tem?
Eu
não.
Tenho dois, cara. O Gomes
não merece dois.
É um voto pra cada
não
um.
Não merece dois mesmo.
Nós estamos num voto
e
pra cada um.
E tu não
ganhou
nenhum.
Não,
não, nenhum.
O Léo tem dois? Não, não tem. Não merece mesmo.
É que não é ele tem.
Não, e o Léo bem mental. Baixinho. O Gomes tá gordo, mas não tá dois.
E não tem nenhum voto.
Não, hoje não.
É. Mas se tu votar nele, ele ganha, porque daí fica um a um.
Não, não vota em mim, já ganha uma. Eu acho que outros merecem ganhar.
Essa tua falsa humildade.
É o vocalista humilde. Eu vou votar nessa tua.
Cara de pau.
Cara de pau. Vou votar na tua cara de pau, porque se tem uma coisa que tu não é na tua vida, é humilde.
Tá louco? E eu que te conheci humilde.
Tu imagina se a gente entendesse o que o mestre fala, você ganha todo.
Exatamente. Não,
tá abrindo a pizzaria.
O mestre
tá
numa
não, não, então a piada dele vai votar nele.
Não.
Não, não, eu tô. Não, eu critiquei a piada. Critiquei a piada.
E vai dar um voto.
Qual é? O cara que erra um pênalti, ele não pode ser o craque do jogo?
Claro que não.
Claro que pode.
Tu errou
dois gols.
Não, me cita um exemplo de um cara que quando errou o pênalti ganhou o melhor em campo depois.
O André na final do Gauchão 2019.
Alan Patrick. Já errou o pênalti, foi melhor em campo.
Vai, do teu time.
Só pra ficar em casa.
E tu não sabia disso, ele é.
Já, olha ali.
O André, em 2019, ele errou o pênalti e acertou
do
título.
É, do Gaúcho.
André Balada.
Olha aí, ó.
Também,
olha aí.
Ele
ganhou o melhor em campo. Mais algum exemplo?
Eu acho que não. 7-8, muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui com o Pretinho Básico, agradecendo demais, de novo, mesmo pela sua audiência. Um abraço, boa noite. E até amanhã, 1 da tarde. Tchau.
Não é o açaí,
é o açaí, racha comigo, eu tô sem açaí em casa.
Eu quero.
Não, olha só, tu não pode errar o nome nem a frase do
patrocínio. Frute açaí.
Frute é Brasil na origem.
Brasil na
energia.
E no sabor.
E no sabor.
Ah, é.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.